Já estamos de volta aqui na tua Rádio São Francisco de Caxias do Sul, para todo o Rio Grande do Sul, região metropolitana da Serra, a Grande Caxias. Bom dia, tempo bom, 7 horas e 20 minutos, 18 graus a temperatura. É o Conectado, na sua primeira hora para Sindicato dos Comerciários. Seja sócio e fortaleça o sindicato e Macro Madeiras. Para cada ambiente, grandes ideias, fone 3228-1922, com estacionamento próprio. Há pouco noticiamos entre os destaques do programa, não é? O número de mortos atualizamos em Brumadinho, que chega a 150 lá no estado de Minas Gerais. Segundo o balanço da Defesa Civil, 134 vítimas foram identificadas e 182 seguem desaparecidas. Como anunciado, com jornalismo sério e atuante, nós vamos até Brumadinho, onde estamos em contato com Adriane Pereira Alves, de 19 anos. Ela é uma sobrevivente, gente, dessa tragédia de Brumadinho. Ela ficou presa por cerca de uma hora e meia nos escombros dos rejeitos da represa da Vale, já que mora e morava nas proximidades daquela tragédia, né? Ela e o seu marido, né, que moravam nessa fazenda, que foi destruída pelos rejeitos da represa que rompeu da Vale. Inclusive, perderam tudo, né? E você, Adriane, que está em contato com a reportagem da tua Rádio São Francisco, ficou sobre os escombros da sua casa destruída pela lama por cerca de uma hora e meia até ser resgatada. O que você sentiu naquele momento, Adriana?
Medo. Só medo de morrer.
Muito medo.
Uhum.
Você tem a lembrança daquele momento? Descreve pra gente. Ou você foi tanto medo que você perdeu algo da mente, ou coisa parecida, como tantas outras pessoas acabaram também perdendo, né?
Eu lembro de estar na cozinha quando eu ouvi o barulho. Aí, era um barulho muito alto. Eu pensei que era chuva, ou então fosse algum caminhão fora de estrada que tivesse tombado. Só que aí o barulho ficava mais ensurdecedor ainda, bem mais forte. Aí que eu olhei pela porta da cozinha e já estava em cima já. Estava bem mais alto que alguns bananeiros.
Uhum.
Aí eu corri pro quarto, aí eu vi a lama entrando na sala. Aí foi questão de segundo, a lama arrastou tudo. Aí eu não lembro como que foi que arrastou, que ficou, que eu fiquei presa.
Uhum. Adriane, aqui é Daniel, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Adriane, me diz uma coisa, você sempre conviveu com esse medo ou confiava, digamos assim, nas sirenes que eram para ter tocado, nesse sinal sonoro que acabou não saindo? Você tinha algum receio de que algum dia a barragem pudesse estourar?
Então, Daniel, alguns meses eles fizeram uma reunião em um bairro vizinho justamente eu morava no bairro vizinho. Eu estava morando próximo à região da Vale, tinha um mês e meio.
Uhum.
Aí, nesse meio tempo, eu estava morando no outro bairro. Eles fizeram uma reunião que a barragem podia estourar, e falaram todos os protocolos e tal. Só que aí, nesse ano ainda, eles fizeram uma outra reunião dizendo que foi avaliar, que a barragem tinha sido avaliada, e que ela não tinha perigo algum. Então, tipo assim, se responsáveis falaram que não tinha perigo, aí a população toda acreditou, né?
Uhum. Sim. Essas reuniões da Vale, elas acontecem regularmente ou a princípio foram realizadas nos últimos tempos?
Foram realizadas nos últimos tempos, somente.
Somente. Então tudo leva a entender que eles sabiam que um problema poderia existir.
Sim.
Uhum. Nessa sensação do que é passado pela Vale, né, da resposta da Vale em consequência do que aconteceu, é possível que os brasileiros possam, apesar de tudo, acreditar nas respostas da Vale, ou hoje essas respostas são inteiramente desculpas de uma tragédia?
Apenas desculpas. Eu, no meu pensar, são desculpas. Que tudo que eles falam são apenas para distorcer. Distorcer o que é, que já que foi dado. Que o que eles falam, e parece que os moradores de lá estão se passando como mentirosos e eles estão certos.
Uhum. Você estava sozinha, desculpa, você estava sozinha no momento do rompimento da barragem? Você estava sozinha em casa?
Sim, eu tinha acabado de entrar em casa para esquentar comida.
Em relação aos moradores aí, você também, claro, perdeu muitos amigos. Algum parente ou não?
Graças a Deus, nenhum parente.
Mas amigos, sim.
Amigos, vários amigos.
E como é que você está hoje? A sua casa, ela foi completamente destruída ou não? Tá ficando aonde?
Minha casa foi completamente destruída, não sobrou uma parede em pé.
E aí você está ficando aonde nesse momento?
Aí a gente entrou com alguns recursos, né? Fizemos o cadastro dos abrigados e a gente está hospedado no hotel em BH.
E qual é que é a resposta, Adriane, nesse momento? A Vale de fato está auxiliando vocês? Tem pessoas junto de vocês no sentido de não só, por exemplo, dar esse abrigo, mas vocês devem não ter saído com roupas, com nada. Aqueles 100 mil reais que a Vale está disponibilizando, no teu caso, você já chegou a receber? Isso já foi deliberado ou ainda não?
Na verdade, ninguém ainda recebeu.
Ninguém recebeu?
Não. Esses 100 mil são para quem perdeu familiar.
Para...
Ou tem alguma pessoa desaparecida.
Então quer dizer, é para quem perdeu familiar, quem não perdeu, mas que perdeu tudo, não tem nada a ver.
Isso. Para quem perdeu tudo, a informação que me passaram foi que essa situação de quem perdeu tudo ainda vai ser estudada.
Quer dizer, ainda não foi dada uma resposta para quem de fato perdeu tudo, claro, não perdeu a vida, mas perdeu tudo.
Sim.
E vocês estão recorrendo de forma cooperativa, por exemplo, como é o teu caso, em relação a essa perda, o que, que vocês estão sendo orientados juridicamente, as famílias estão procurando um advogado? Como é que está essa situação entre leis e obrigações, né, da Vale agora? Como é que vocês estão fazendo?
A maioria das pessoas entraram em conjunto em uma associação e estão sendo defendidos, estão sendo orientados pela Defensoria Pública, juntamente com o Ministério Público.
Sim.
Só que a orientação que nos passa não me convenceu.
A orientação
não
e por...
me convenceu.
Por quê?
Não me convenceu o que eles falam. Porque não me convenceu, porque o que eles estão fazendo não me convenceu, não me parece certo.
Você acha que pode estar havendo interferência entre Vale e até os órgãos do Estado?
Sim. Pode ter havendo assim uma congria aí. Porque a gente não entende direito o que está acontecendo, então eles levam muito a gente no sabão.
Sim, na conversa.
Deixa
eu voltar um pouquinho. Vocês não têm filhos, né? Você é casado com o David, né?
Sim, não tem filhos.
Não tem filhos. Graças a Deus por esse motivo também. Me conta, você contou até o momento em que chegou esses dejetos, a lava, enfim, aí todo... A lama. E você acabou sendo atingida. E a partir de aí... Daí, pois como é. É que ficou? Porque você disse que ficou debaixo dos escombros até cerca de uma hora e meia. Pois conta é. Pra gente, narra pra gente o que aconteceu a partir daí.
A partir que eu lembro que eu já estava preso. A única coisa que ficou apoiada em mim foi um lado do guarda-roupa, que ficou encostado nas minhas costas e as coisas caíram.
Uhum.
Que pela situação da casa, não era porque estava nem vivo, mas graças a Deus deu tudo. A ficou presa por minhas pernas. Da cintura pra cima não pegou nada.
Uhum.
Nada, nada.
Sim.
Quem que fez o seu resgate? Corpo de bombeiros, defesa civil?
Moradores.
É.
Foram moradores, que até então, não tinha chegado.
Sim. E você conseguiu então gritar, fazer algum sinal? Como é que foi?
Foi. Tive aquele flash, tô presa, não consigo sair, eu puxava minha perna não vinha. Eu comecei a gritar, aí eu achei um vão entre tijolos e comecei a balançar a mão. E um vídeo da fase de cima chegou e começou a escutar, começou a perguntar onde que eu tava, ficar calma. Aí eu achei esse vão de tijolo.
Foi ele que te achou. E aí você foi resgatada, você ficou no hospital, ficou muito tempo no hospital em observação?
Não, eu fui no hospital de Pité, fiz alguma notícia, algumas injeções, e aí eles falaram que eu não tinha fraturado nenhum osso.
Sim.
Aí eu tomei a medicação desesperada.
Claro, claro. Agora me diz uma coisa. Você está procurando ou procurou algum atendimento psíquico com psicólogos? As pessoas estão sendo atendidas por psicólogos? Como é que vai ser a tua vida a partir de agora?
Não sei. Sinceramente, eu ainda não sei como que a gente vai fazer agora, porque esse trabalho que eu fiz, isso até quando.
Eu queria, Adriana, pedir para ti só um pouquinho, se tu pode se locomover um pouquinho, tá falhando um pouco o sinal do celular.
Melhorou.
Ah, melhorou. Você não sabe agora o que vai fazer da sua vida?
Não.
Uhum. Vocês estão aí com que dinheiro vocês estão se virando? Por exemplo, teu marido trabalha, mas você trabalhava também, e agora como é que vai ficar a situação, né?
Na verdade, aí ele também trabalhava na fazenda.
Ah, ele também trabalhava, vocês moravam nessa fazenda, né?
Residia e morava lá.
Ah, morava lá. E a fazenda, ela foi totalmente destruída também? Como é que foi?
Parte dela foi destruída.
Uhum, uhum.
Parte de canavial, horta, curral, foi tudo destruído.
Vocês moravam praticamente ao lado da represa?
É, mais ou menos 1 quilômetro.
1 quilômetro, ainda mesmo assim ela conseguiu fazer todo esse estrago, né? Qual é que é o sentimento nesse momento aí? Claro que é de total tristeza, mas... As famílias, o que você pode dizer de toda essa tragédia aí? Porque o que você nos dá uma aparência de que vocês estão abandonados aí, né?
Sim. Verdade.
Chora muito, sonha muito, lembra desse fato ainda?
Eu agora consigo dormir. Por quê? Porque eu tô tomando bastante remédio. Esses remédios me deixam... dopadas.
Sim.
Remédio para dormir por causa da minha perna, porque ela ainda incha muito. Qualquer esforço que eu faço, ela incha bastante.
Uhum.
Aí esse remédio me deixa dopada, mas nos primeiros dias eu não pregava o olho, eu não podia escutar nenhum barulho parecido, porque meu corpo gelava.
Certo, chegava, lembrava, né? Toda essa...
Sim, meu corpo gelava.
O Brasil vive essa tragédia junto com Brumadinho, especialmente depois, e a falha da Vale por duas vezes, de Mariana. O que você diria a todos os gaúchos que estão te escutando nesse momento e aos caxienses, hein?
Não entendi.
O que você diria em relação a essa tragédia para o Brasil e para os gaúchos que estão te ouvindo nesse momento e os caxienses aqui de Caxias do Sul?
O que eu diria?
Em relação ao que você passou, né?
Foi horrível. Foi horrível, foi a pior dia da minha vida, pior coisa que aconteceu comigo. Porque foi muita negligência, muita irresponsabilidade. E graças a Deus eu tô com vida, mas muitas famílias que perderam pais de família, mães que perderam filhos, filhos que perderam mães, que pessoas que ainda estão desaparecidas, que não puderam nem ter um enterro digno, que as famílias não puderam nem se despedir. É muito triste.
Você acha que todas essas centenas de pessoas, elas serão encontradas, hein?
Eu creio que não. Eu creio que muitos desaparecidos não têm condições de ser encontrados ainda. Porque já faz... Quantos dias já faz? Já estão completando. Já tem bastante tempo. Então, pela... Como eu vou dizer? Pela...
Decorrer dos dias, né?
Decorrer dos dias, pelo... Como está, já choveu, então molhou mais ainda a lama, está bem úmido, então, como pode dizer,
sim,
exatamente, já estão decompondo as pessoas.
É isso,
tipo,
que...
Como se...
Sim, sim.
É isso, como que... se fosse um açougue, que estão tratando, né? Então, eu acho muito, muito descaso, muito descaso.
Uhum. Como é que está a questão do odor e da própria questão dessa recuperação dos tem, você disse que está decompondo, decomposição, enfim, deve ter um forte cheiro também, né? Odor.
Sim, sim, o cheiro está bastante, está bem forte, bem forte. Não sei como que as pessoas que ainda estão lá estão conseguindo ficar, porque está bem forte.
Você disse que as pessoas que estão lá, você não está em Brumadinho nesse momento?
Não, não. Eu tô hospedada num hotel em BH.
Em BH.
Ah, tá em Belo Horizonte. Então tá bom. Nós gostaríamos, a Adriane Pereira Alves, 19 anos, foi uma sobrevivente da tragédia de Brumadinho. Suas palavras são emocionantes para quem está acompanhando essa entrevista agora. Ao mesmo tempo que nós queremos, gaúchos, caxienses aqui de todo o estado do Rio Grande do Sul e brasileiros, acima de tudo, torcer para que a vida de vocês entre em um novo caminho, um caminho próspero, apesar de tudo o que aconteceu por aí. E que essas situações que você falou, Adriana, elas sejam revertidas, porque para nós que estamos longe aqui, a gente recebe as informações por televisão, coisa parecida, pelos meios de comunicação, mas nem sempre essas comunicações elas são imediatas e mais sinceras. E você colocou aqui a realidade dos fatos que estão acontecendo e de que, a princípio, a Vale não está fazendo a sua parte, e acho que é isso que os ouvintes também estão percebendo durante essa entrevista. Muito obrigado, sucesso na tua vida, coragem. E até um dia, quem sabe. Um abraço.
Abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.
Que relato, né, Thales?
Nossa.
Que relato, né? A gente estava fazendo também o acompanhamento aqui pelas redes sociais, né? O pessoal que quiser depois logo conferir o áudio novamente.